Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, esta semana falando sobre os acidentes domésticos com crianças. E no bloco passado, nossas convidadas já falaram sobre a piscina, né? O verão aí está chegando, as férias escolares também. E agora eu quero conversar com a Tenente Bage, que é do primeiro grupamento do Corpo de Bombeiros, sobre os principais acidentes que acontecem em casa. Tenente, acidentes com energia elétrica, o que é mais comum todos os dias?
O mais comum é o choque, né? O choque elétrico. Então, a criança vai com o dedinho ali na tomada, né? E pode, sim, acontecer um pequeno choque. Então, a orientação é que as tomadas estejam protegidas para que a criança não tenha esse acesso. Questão de carregadores também. Às vezes, a gente coloca o celular para carregar, tira e o carregador fica na tomada. Então, a criança vai pôr na boca, né? Pode também acontecer um choque. Para as crianças maiores, também sempre tentar orientar que ela não puxe pelo cabo, né? O carregador, até a gente mesmo tem esse costume de puxar pelo fio. Então, isso também pode acontecer ali de desencapar o fio. E, claro, dependendo da situação, pode ocorrer um acidente. Então, sempre evitar esse acesso, tirar esses materiais do alcance das crianças.
Eu me lembro que alguns anos atrás... tinha uma propaganda a nível nacional sobre cuidados para prevenir acidentes com crianças. E tinha uma propaganda que era da cozinha e o cabo da frigideira estava virada para o lado de fora do fogão e a criança imaginava que aquilo ali seria uma raquete, né? E muitas vezes isso acontece. Quais são os principais acidentes, Tenente, que acontecem na cozinha?
Exatamente. Então, um dos principais é com relação ao cabo da panela, né? Então, a mãe está cozinhando, não se atenta, deixa a panela com o cabo para fora. Então, principalmente os cooktops, que se a gente for perceber, eles não têm tanto... Você coloca a panela, você encosta, já desequilibra a panela e pode derrubar, né? Então, deixar esse cabo virado para dentro, né, para trás, ou utilizar as bocas do fundo do fogão, né, os acendedores ali, para que a criança não tenha esse acesso, porque se ela tiver, ela não sabe do perigo, então vai ter um líquido ali, né, quente, ela vai puxar e vai queimar ela vai sofrer esse acidente, né?
É comum também, Tenente, a criança, às vezes, tem alguma coisa, uma comida, alguma coisa quente em cima da mesa, a criança puxar essa toalha?
Também tem, é um outro caso, né? Então, a gente tem vários cenários. Então, ou às vezes a gente vê, por exemplo, um cenário de um apartamento que o sofá é perto do passa-prato. Então, às vezes você está cozinhando e deixa ali, né, um copo com chá ou a panela com a comida ali no próprio passa-prato. A criança está ali em cima, acessa ali, puxa, já aconteceu acidente. Ou como você citou, na mesa também, né? A criança pode puxar a toalha e vai derrubar nela. Então, aí a gente percebe o que a gente pode prevenir. É evitar mesmo que a criança tenha esse acesso, né? Então, sempre o pai tem que estar ali em vigilância mesmo para não deixar a criança acessar esse material.
A gente fala de cozinha, mas também churrasqueira, né? No final de semana, que reúne a família toda... Importante os pais também terem cuidado com as crianças para não chegarem perto da churrasqueira.
Sim, né? A churrasqueira ali vai ter um ambiente com muita caloria, né? Então, se ela for um pouquinho mais baixa ou aquelas portáteis também, né? A criança pode mexer, alcançar, colocar a mão e ali vai estar na proximidade, vai estar muito quente, né? Então, também é importante que os pais estejam atentos ali às crianças.
Em casos de queimaduras, Tenente Bage, como os pais podem proceder?
Olha, a gente tem muito mito, né, de colocar pasta de dente ou outros materiais. O ideal mesmo é que o pai, né, ligue para o Corpo de Bombeiros, então através do 193, o mais rápido possível, né, que a gente tem a equipe especializada do CIAT, que vai deslocar e vai fazer esse atendimento, né, então tem um material específico para colocar ali para resfriar, né, e também para ser encaminhada para um atendimento próprio para essa queimadura, né.
Certo. Mas nunca, por exemplo, passar pasta de dente? Não. Ou até mesmo jogar água?
Exatamente. Na verdade, assim, você pode até... Porque você jogando um pouquinho de água ali, ele vai ajudar a resfriar, vai aliviar um pouco a dor. Mas também tem a questão que se a gente... Dependendo da proporção da queimadura, se você resfriar muito, a pessoa pode ter uma hipotermia, né? Então, a orientação mesmo é que ligue para o corpo de bombeiros para ser encaminhado o mais rápido possível.
É comum também, tenente, acidentes envolvendo remédios?
Também tem casos, né, como a gente estava comentando aqui. Então, os remédios que parecem balas, né, são coloridos. A criança não sabe que é um remédio. Então, se está um acesso fácil ali para ela, ela vai pegar, vai pôr na boca, dependendo ali do remédio, né, da quantidade, ela pode se intoxicar.
O que chama a atenção, Milena, dessas crianças, em específico para os remédios? É a cor, é o formato?
Pronto, tudo que está em embalagem que chama atenção, tudo que está em que seja colorido, tudo que é lúdico para a criança, a gente que quer chamar a atenção de criança, a gente faz o quê? Deixa colorido, né? Deixa bonito, enfim, deixa em formato diferente. Pronto, o remédio tem essa característica. Ultimamente os remédios estão muito coloridos, né? Estão em formatos diferentes, estão em embalagem diferente. Então tem rosinha, tem verdinho, tem compridinho, quadradinho. Então quanto mais colorido e quanto mais diferentes os remédios são, mais as crianças querem colocar ele na boca, mais as crianças querem experimentar esse remédio. Ela não sabe, não faz nem ideia. Então, assim, quanto mais bonito for esse remédio, a criança vai querer experimentar com toda certeza. Então, remédio, o acesso a esse remédio, com toda certeza, tem que ficar assim. E aí não importa muito a idade da criança. Claro que os menores vão, mas isso vale para os maiores também, porque as crianças não têm muita noção do quanto o remédio faz mal, e aí vão experimentar, né? Vão ver, mesmo a gente... Exatamente, mesmo orientando. Então, o remédio tem que cuidar com esse acesso ao remédio mesmo. E com a embalagem, porque às vezes a gente tira o remédio da embalagem e coloca em uma outra embalagem. E aí piorou, porque aí parece que ele não é remédio, né? Às vezes a gente quer facilitar e não quer ficar, às vezes, com aquele pote imenso do remédio e coloca ele num outro lugar. Aí que ele parece que não é remédio mesmo. Então, o acesso a esse remédio, porque aí não tem orientação. Aí a gente tem que guardá-lo mesmo longe das crianças.
Tenente, em casos de acidentes com remédios, o que o pai deve fazer é pegar a criança imediatamente já encaminhar para o hospital?
Nesse caso, o pai pode fazer essa remoção da criança e levar, ou também pode ligar daí para o 192, né, que é o SAMU, que daí é a parte mais clínica. Então, de repente, se a criança ingeriu e já ficou inconsciente, já teve ali um sintoma rápido, né, que esteja prejudicando ali os sinais vitais, aí pode ligar para o 192, né, para ser chamado e deslocar para o hospital.
A maior parte dos acidentes envolvem crianças da primeira idade e são com objetos, brinquedos, coisas ali do cotidiano deles. E muitas vezes obstrui as vias aéreas, as crianças engasgam. Como proceder, tenente, neste caso de uma criança engasgada com algum objeto?
Exatamente, então um dos casos principais aí que a gente atende também. Então, primeiro, o pai se atentar com relação à questão indicativa da idade do brinquedo. Isso é muito importante, né? Porque a criança vai estar brincando com aquele material que não vai ter, em tese, uma peça ali para ela colocar na boca. Mas, caso venha acontecer, a orientação de forma geral, né? Então, para bebês ali, principalmente, que o pai pegue essa criança, coloque ela de barriga para baixo sobre um dos braços, né? Importante que a cabeça, né, e a boca, as vias aéreas, estejam inclinadas para baixo para que esse material saia ali da boca, né? Então, ele vai virar a criança e vai dar 5 tapinhas ali nas costas para que esse material saia. Conseguiu retirar o material? Verifica, né, se a criança está respirando, se ela está chorando, é um bom indicativo, porque está com as vias liberadas, né? Se fez a manobra, na verdade, enquanto fez a manobra, pode também ligar para o Corpo de Bombeiros, porque caso o pai não consiga, né, realizar esse procedimento, o Corpo de Bombeiros já vai estar deslocando para fazer esse atendimento e o pai tenta fazer novamente até a chegada, né? Então, o importante é que a criança esteja com a boca, as vias aéreas, numa inclinação para baixo, que esse material tem essa tendência de cair, né?
Qual a intensidade desses tapinhas?
Não tão forte que machuque, mas também você tem que sentir que tem que ter uma eficiência ali para realmente sair esse material, né?
Certo. Para evitar choques elétricos, tenente, há dispositivos no mercado para vedar as tomadas.
Exatamente. A gente tem os protetores desde mais simples, tem uns mais elaborados também, né? Mas são ali os que encaixam na tomada mesmo, que a criança não consegue tirar, né? E evita que ela tenha esse contato do dedo ali na própria tomada.
Milena, ainda sobre a cozinha, é muito comum que as meninas, né, tenham acesso à gaveta para... Vou pegar uma colher aqui, uma concha, alguma coisa para brincar de casinha, tá, mãe? E nisso pode pegar uma faca também, pode se machucar, né? Qual que é a sua orientação nesse sentido?
É, pois é, porque inventar brincadeiras é coisa da infância, né? Então a gente gosta desse mundo da fantasia, porque faz parte e é isso que a gente gosta de fazer. E é uma das coisas que a gente indica que se faça na infância mesmo, é inventar brincadeiras. E quem de nós não inventou brincadeiras aí de pegar a tampa da panela, por exemplo, e fazer que era volante, né? E virar o chinelo ao contrário, e fazer que era o pedal lá do carro, enfim, e pegar uma colher de pau e fazer que era marcha, essas coisas todas, né? Então a gente sempre vai pegar utensílios domésticos para que a gente faça com que ele seja alguma coisa da nossa brincadeira. Isso é muito normal e é saudável que a gente invente coisas para brincar e que essas coisas, inclusive, sejam outras, né? Que elas virem outras coisas no mundo da fantasia das crianças. E não tem nada melhor do que isso aconteça. A gente até orienta que os pais, por exemplo, né, nesse tempo com as crianças, façam cabana com a criança. Não tem coisa que as crianças gostem mais do que fazer uma cabana com as crianças, e elas vão buscar coisas dentro do ambiente de casa para compor essa cabana, para compor esse mundo da fantasia que elas estão brincando. O que que acontece? Não dá para ficar proibindo o tempo todo de usar qualquer coisa dentro de casa, porque senão também a gente vai ficar vigiando essa criança o tempo todo, e aí assim a gente também não tem olhos em todas as coisas, né? Porque senão aí a gente tem que ficar o quê? Vigiando a brincadeira o tempo todo, e aí eu não sei o que, que ela está pegando né, em todo, para todas as brincadeiras. Portanto, educação e orientação é sempre constante, no sentido de que fala, veja, olha, vamos brincar sim, pegue a colher sim, né? Pegue a concha, pegue a colher de pau, faça, invente, finja assim que a tampa é o volante e tal, mas faca, objeto cortante, copo de vidro, isso, são perigosos. Por quê? Quer ver por quê? Olha aqui, ó. E hoje com a internet é uma facilidade, né? Vem aqui, ó. Deixa eu te mostrar umas fotos aqui, olha. Olha aqui essas fotos aqui. Veja, ó. Essa pessoa se cortou, olha só. E não é, tenente? Tem tanta foto hoje na internet, até é assustadora, né? Mas assim, não precisa pegar as assustadoras. Pega, né, as mais ou menos. E aí, né? Então assim, ó. Olha só. Veja aqui, ó. Esse se cortou. Olha só, olha aqui o corpo de bombeiro atendendo aqui, ó. Olha só, essa aqui, essa criança estava brincando com faca. Olha essa aqui se cortou com vidro e tal. Olha, acontece com isso. Veja, eu estou mostrando para a criança, eu estou orientando, não, sem precisar acontecer com ela, né? Eu não preciso que ela passe pela situação. Então, eu estou mostrando, eu estou, de uma forma lúdica, orientando ela, dizendo que ela não precisa brincar com aquelas coisas. Então, ao invés de você pegar a faca, olha, pega essa colher, pega essa, pega aquela, e aí, pode ser, vamos, em vez de você pegar esse copo de vidro, pega esse, pega aquele outro. Pronto, né? Eu não acabei com a brincadeira, eu não estraguei a brincadeira, porque senão a gente também fica assim, tendo que sempre fazer os brinquedos prontos, né? Então, eu sempre tenho que ter lá o carrinho pronto, a brincadeira de casinha pronta. Não, a gente pode inventar, pode brincar, pode usar os utensílios domésticos, não tem problema nenhum. E aí eu também não posso ficar proibindo todas as coisas. Mas antes eu tenho que ficar... E não adianta falar uma vez só, né? Eu vou ter que falar constantemente. Então, não adianta falar... Ah, mas o que? Você está de volta? Eu não falei que não era para fazer? Vou falar de volta, vou falar de novo, vou falar de novo. Porque não vai ser uma única vez, né? Então, eu vou falar várias vezes sobre aquilo e vou mostrar várias vezes que não pode. Porque até que as crianças entendam e aí elas vão aprendendo e vão brincando com as coisas que podem dentro do ambiente doméstico.
Rápido intervalo e a gente volta com mais dicas para os pais evitarem acidentes com as crianças em casa. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.